A Cláudia Abreu Lopes tem 45 anos, é de Coimbra e está na Malásia. Chegou a Kuala Lumpur em 2019, mas na verdade saiu de Portugal em 2005, passou por Inglaterra, pelo Quénia e sei que também tem uma passagem aqui pelos Estados Unidos da América. Cláudia, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Olá Alice, obrigada por este convite. A resposta é não, eu nunca pensei ser uma portuguesa no mundo, nunca pensei sair de Portugal de uma forma tão contínua. O meu projeto era trabalhar em Portugal, estava a fazer uma carreira académica, o que implicava que teria algumas passagens fora do país, mas nada muito longo prazo e definitivo, como tem vindo a ser. Por isso, não era o meu projeto ser uma portuguesa no mundo.
Bom, a primeira experiência internacional acontece em 2005, em Inglaterra, na cidade de Londres. É durante esta primeira experiência que esta sua ideia em relação às experiências internacionais muda?
Sim, penso que foi aí que começaram a surgir mais oportunidades. Eu tinha um emprego em Portugal, trabalhava em Portugal, estava satisfeita com o meu percurso. Fui fazer um doutoramento em Inglaterra e tentei conciliar a minha vida em Inglaterra e em Portugal, de forma a não deixar o país totalmente, mas percebi que era difícil conciliar, particularmente porque também era mãe, tinha uma bebé na altura quando comecei o meu doutoramento com 2 anos, e fazer viagens era mais difícil. E então decidi ficar em Inglaterra mais a curto prazo, mas com a ideia de quando acabasse o doutoramento voltar a Portugal e viver em Portugal para o resto da minha vida.
Mas isso não aconteceu.
Não aconteceu, e vi também, isso não aconteceu a muitos portugueses. É engraçado porque tenho alguns amigos em Londres, que também eram portugueses e que foram a Londres, e as pessoas geralmente diziam, ah, se vou ficar só durante seis meses, ou ah, vou ficar só durante um ano. Mas dos amigos que eu tenho lá, nenhum voltou para Portugal. Por isso penso que existe uma certa atração quando nós começamos a viver no estrangeiro, de queremos mais estimulação, queremos mais experiências e sabemos sempre que podemos voltar a Portugal. A decisão de não quero voltar a Portugal nunca não se põe, é só mesmo adiada.
Não vamos poder falar de todas as experiências que teve de forma detalhada. Vamos, entretanto, assentar a reais aí na Malásia, onde chegou em 2019. Mas, como eu disse logo no início, teve diferentes experiências, portanto, duas experiências diferentes em Inglaterra, uma em Londres, outra em Cambridge. Fiz aqui referência também ao Quénia e aos Estados Unidos da América. A cada nova experiência, a cada cidade, a cada país, há um recomeçar do zero ou há uma aprendizagem que se leva de uma experiência para a outra e que faz com que a experiência seguinte seja mais fácil, Cláudia?
Eu penso que há uma aprendizagem. Eu penso que nós aprendemos a prescindir de algum conforto, de familiaridade, e é sempre mais fácil de cada vez que nós decidimos mudar. Por um lado, em termos práticos, acho que é mais fácil em termos de nos mentalizarmos que vamos para outro sítio e ficarmos entusiasmados com o que é que o outro sítio nos espera, quais são as pessoas que vamos conhecer, quais são o tipo de cultura é que está à nossa espera, que tipo de desafios é que vamos ter. E isso acho que funciona de uma forma cumulativa. Mas, por outro lado, também há aspectos negativos. Quando pensamos em mudar, já temos a nossa vida num sítio e temos que mudar de casa, temos papelada para fazer em termos de vistos, quando temos filhos, pensar em escolas. Por isso o aspecto prático, talvez mais psicológico, é contrabalançado com aspectos práticos mais materiais, torna mais difícil, sim.
Cláudia, e alguma destas experiências foi mais marcante ou cada uma delas deixou uma marca à sua maneira?
Deixaram marcas à sua maneira, deixamos amigos, colegas, que obviamente estamos sempre em contacto, mas não é a mesma coisa que partilharmos a vida com eles. Mas penso que a Malásia foi mais marcante por causa da pandemia. Foi a primeira vez na minha vida em que eu passei quase 2 anos sem ir a Portugal. E estar longe da família e dos amigos tornou a situação mais difícil, mas também me marcou porque encontrei a minha família na Malásia. E não era a única, tenho vários colegas que são de outros países, e então tivemos que nos apoiar uns aos outros e tentar ter os nossos rituais familiares, por exemplo, do Natal, as festas de aniversário, e não contar com aqueles nossos amigos mais de infância e viver com as pessoas que nós conhecemos recentemente. E aqui na Malásia foi muito interessante porque há vários portugueses, não somos muitos, não sei dizer quantos, nós temos um grupo do WhatsApp e somos talvez uns 25 no grupo, mas tentámos sempre durante estes 2 anos encontrar-nos regularmente, sempre que era possível, sempre que não estávamos em confinamento, e para falar de Portugal e para só para falar um bocadinho de português, contar piadas, estar descontraído um bocadinho da forma como nós fazíamos se estivéssemos em Portugal. Isso também ajudou muito, por isso estar na Malásia marcou-me.
Já vamos assentar a reais aí na Malásia. Ainda olhando para as experiências anteriores, se tivesse que escolher uma palavra para cada uma delas, que no fundo represente, defina o que cada uma delas foi para si, eu sei que este exercício é difícil. Que palavra escolheria? Vamos começar pela primeira, Londres.
Londres deu-me oportunidades. Londres foi uma porta de entrada para o que aconteceu a seguir. Acho que foi mesmo, foi a oportunidade, foi Londres.
Ainda em Inglaterra, em 2009, segue-se Cambridge.
Sim, em Cambridge consegui ter uma realização profissional. Eu sempre gostaria sempre de trabalhar em projetos de desenvolvimento. Não tive oportunidade em Portugal, enveredei por outro caminho, tirei um curso de psicologia, mas trabalhava sempre em projetos relacionados com a Europa, e em Cambridge abriu um bocadinho as portas dos países, nós chamamos o LMIC, que são os países de baixa e média renda. Por isso, permitiu-me realizar.
Bom, e durante esta experiência tem uma ligação ao Quénia. Que palavra para Nairobi?
Eu tenho uma palavra que é o regresso, o retorno. É muito interessante. Eu não conseguia passar muito tempo sem estar longe de Nairobi. Eu, quando cheguei, senti-me em casa. E eu penso que é a forma afável com que as pessoas nos recebem, é o pulsar do dia a dia em Nairobi, é haver sempre alguma coisa para fazer, haver sempre pessoas na rua, estar sempre a falar com alguém. Sentimos-nos em casa, eu senti muito em casa, por isso eu quando viajava, e viajava frequentemente entre Londres e Nairobi, eu quando chegava em Nairobi sentia o regresso, mesmo sabendo que não era a minha casa.
Uau! E em relação a Nova Iorque, o que é que sentiu? Porque sei que desde que começou esta experiência aí na Malásia e antes da pandemia chegar, Nova Iorque também era um ponto de chegada e de partida, digamos assim.
Sim, eu acabei também, antes de vir para a Malásia, também tive 2 anos a trabalhar como consultora em Nova Iorque. Não vivia tempo inteiro, também andava cá e lá. Sentia-me sempre uma estranha. Nova Iorque, não, eu sei que as pessoas gostam e têm coisas muito positivas a dizer Nova Iorque. Não quero falar negativo, mas não me tocou. Senti que não fazia parte. Tinha uma certa estranheza, sempre.
Cláudia, o que é que motiva esta mudança? O que é que a faz ir para a Malásia em 2019?
Olha, nunca me passou pela cabeça ir para a Malásia. Eu vou dizer como é que eu cheguei cá. Eu fui passar umas férias a Bali e gostei desta parte do mundo. E estava no, na viagem de regresso a Portugal e estava a pensar possivelmente ir para Nova Iorque a longo prazo. Tinha tido uma proposta para viver em Nova Iorque, mas não estava muito convencida. E então, só de estar à espera do voo, estava no telemóvel e pensei: deixa ver que empregos é que podem haver nesta região do mundo. E vi um emprego que, não vou dizer que era a minha cara, mas algo que me aliciava. E então pensei: vou concorrer. Só, nem que seja só para perceber como é que é o processo. E concorri, e vou-lhe dizer que foi uma coisa de destino, não acreditando mesmo num destino. Mas recebi uma proposta para ir a uma entrevista. Uma entrevista, estava eu num voo entre África do Sul e também Nova Iorque. E tinha 1 hora para responder a umas questões que eles me enviavam, porque deram só 24 horas para responder. E com a parte dos fusos horários, eu não conseguia tempo de responder antes de chegar. E estive ainda, talvez, uns 15 minutos a dizer: quero este emprego ou não quero? Respondo ou não respondo? E por descaros de consciência, respondi. E na semana a seguir, recebi a proposta para a entrevista, fiquei. E pronto, falei na altura com a minha filha, pronto, e perguntei-lhe: queres vir para a Malásia? E ela olhou para mim, mesmo a dizer: Malásia? Onde é a Malásia? E eu disse: olha, na Ásia. E estive-lhe a mostrar alguns sites, em termos de. Ela gosta muito de história, e falei de Malásia. E ela ficou um bocadinho convencida, mas não acreditou que eu iria mesmo para a Malásia. Mas, entretanto, esperei que ela acabasse o ano, que ela estava a fazer o ensino secundário, tinha exames para fazer, esperei que ela acabasse o ano e pensei: olha, tens 2 anos da tua vida para viver comigo. Se vives num sítio, vamos para a Malásia e vamos pensar que isto são umas férias prolongadas. Mal nós sabíamos que foram mesmo muito prolongadas. E vim para, mas com a ideia de ficar só 2 anos. Não é o que se passa. Já estou cá há 3 anos e tenho planos para ficar mais.
Já vamos olhar para o futuro, Cláudia. Como é que foi a chegada à Malásia, um novo país, uma nova cultura, uma nova sociedade, tendo em conta toda a experiência que já levava? Como é que foi o processo de adaptação desta vez?
Não foi difícil, porque, como lhe disse, é cumulativo. Já não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, por isso foi fácil. Mas a Malásia fascinou-me muito. Malásia é um encontro de culturas, não há nada específico que eu possa dizer da Malásia. Há vários grupos étnicos, os malaios chineses, há os malaios indianos, há os malaios muçulmanos, e depois há os estrangeiros, há também portugueses, há holandeses e há ingleses. Os territórios, os países que ocuparam o território na Malásia têm muita expressão em termos também de população, e senti que Malásia era um mundo em si, tinha bocadinhos do mundo no Kuala Lumpur, que é o que eu conheço mais, e senti-me confortável, porque havia sempre alguma coisa para aprender, uma pessoa, por exemplo, a língua, é muito interessante, há muitas palavras portuguesas na língua, no malaio, Bahasa, e mesmo ouvir falar e conseguir identificar palavras, como por exemplo mesa, janela, igreja, escola, são palavras comuns com Portugal e que as pessoas falam frequentemente, por isso fascinou muito, achei que queria saber mais e queria passar mais tempo na Malásia.
Bom, para além deste fascínio, que acredito que quando se ouve uma palavra destas ao nosso lado numa conversa, isto quase que nos faz sentir em casa, o que é que mais a surpreendeu por aí?
Surpreendeu-me a forma como estes diferentes grupos étnicos se respeitam uns aos outros. Surpreendeu-me a calma das pessoas, a forma como elas vivem o dia-a-dia, sem pressas, mas de uma forma produtiva em termos de trabalho. Eu estava habituada a Nova Iorque, a Inglaterra, onde existe muita pressão, muita a ideia do sucesso, e as pessoas conseguem chegar ao mesmo sítio, mas com um processo diferente. E eu tenho tentado aprender a viver também dessa forma. Como, por exemplo, no meu emprego, quando eu cheguei às sextas-feiras, tínhamos sessões de mindfulness. Por exemplo, para nos ajudar a lidar com os problemas, a começar a próxima semana de uma forma calma. E eu gostei muito disso, identifiquei-me. Eu nunca tinha experienciado e senti que me fazia bem.
Algum aspecto cultural, social, ao qual não se tenha adaptado ou com o qual seja mais difícil conviver? Se bem que percebemos, de uma forma geral, que a adaptação e esta experiência é muito positiva.
Sim, e eu também sou muito privilegiada. Eu quando vim para a Malásia, tinha um emprego à minha espera, tinha possibilidades de começar uma vida sem qualquer dificuldade. Nem todos os portugueses pelo mundo começam assim, por isso também quero dizer que nem tudo são rosas. Possivelmente no início, quando voltei, quando fui para Londres, era muito mais difícil. Agora que vamos ganhando mais anos e mais experiência, as coisas são mais fáceis. Por isso, quando eu lhe disser o que foi difícil, a parte que foi difícil para mim, vou soar mesmo muito privilegiada, mas foi a comida, porque usam-se muitos, a comida aqui é muito temperada e usa-se muito chili, usam-se muito, muitos molhos que eu não estou habituada, e então foi muito difícil adaptar-me. Agora neste momento já como comida picante, extremamente picante. Mas no início foi difícil.
Sente-se em casa?
Não, por acaso não me sinto em casa. Eu sinto que gosto de estar aqui, mas eu sei que não é a minha casa. Eu vou-lhe dizer onde me sinto mais em casa. Não é em Kuala Lumpur, mas é em Malaca. Porque Malaca foi ocupada pelos portugueses no século XVI e existem muitos vestígios da cultura portuguesa em termos dos edifícios. Existe um museu da história de Malaca que fala dos portugueses, Da invasão portuguesa, e é parte da história que nós também aprendemos em Portugal, e é interessante ver outros lados da história também que nós não aprendemos, e sinto que sou muito bem acolhida, as pessoas gostam do facto de eu ser portuguesa, ainda agora no Natal. Há uma festa de Natal muito grande na comunidade portuguesa de Malaca, porque Malaca tem uma aldeia portuguesa que é o Portuguese Settlement, onde são muitas daquelas pessoas, não são portuguesas, como é óbvio. Elas fazem questão de dizer: nós somos os descendentes dos portugueses. E então a festa de Natal é uma festa em que as pessoas vão para a rua, é um festival em que comem comida, que eles dizem que é comida portuguesa, que é uma mistura, é uma comida um bocadinho de Portugal, porque tem o peixe e o marisco, mas com os molhos daqui, o sambal, mas é interessante porque eles falam, os restaurantes são todos Portuguese food, e é uma romaria. As pessoas estão na rua, ouve-se música até às 2 da manhã, há fogo de artifício à meia-noite, e as pessoas passam assim o Natal. E é muito interessante porque as pessoas, eu sou parada na rua e as pessoas perguntam-me se eu sou portuguesa e fazem questão de falar comigo em português, porque aqui fala-se, nessa aldeia portuguesa, fala-se uma variação do português que é o cristang, e talvez dê para entender 80% das palavras, e sinto-me muito, muito acolhida, tenho muito orgulho em ser portuguesa quando estou em Malaca.
Cláudia, vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência, desta aventura, neste caso aí na Malásia. Que projeto foi este que a levou para aí?
Sim, então eu trabalho na Universidade das Nações Unidas, que é uma think tank da ONU, em que nós fazemos investigação na área da saúde global. Há vários institutos, eu estou num instituto que é o Instituto Internacional de Saúde Global, e a ideia deste instituto é desenvolver projetos que permitam perceber quais é que são as melhores opções de políticas da saúde e políticas sociais e de igualdade do género para os Estados-membros. Tivemos tempos muito atribulados nos últimos anos com a pandemia, trabalhámos praticamente só para o Covid e para nos assegurar que todas estas políticas não deixavam ninguém para trás. É o princípio do Leave No One Behind, especialmente pessoas que com algum estatuto de deficiência, não haver diferenças entre os diferentes géneros, em termos de migrantes e refugiados e pessoas com problemas de saúde crónica, etc. Por isso, o que me trouxe foi trabalhar neste instituto.
O trabalho foi ainda mais desafiante durante estes últimos 2 anos, como referi há pouco, que basicamente trabalharam exclusivo, entre aspas, por causa da pandemia com a Covid-19, mas foi um desafio maior durante estes últimos tempos?
Sim, foi um grande desafio e foi uma grande imersão, porque eu não trabalhava em pandemias, e nós todos os investigadores, de repente tivemos todos de trabalhar sobre Covid, aprender, e foi desafiador, foi também muito gratificante. Houve momentos muito difíceis, especialmente porque nós vimos os problemas aqui na Malásia, vimos os problemas mesmo à nossa porta de casa, e muitas vezes não podíamos fazer nada. Nós não trabalhamos só na Malásia, nós trabalhamos nos países de baixa e média renda, trabalhamos com muitos países africanos, mas de alguma forma nós também sentimos que tínhamos a missão e a obrigação de contribuir para a pandemia, para melhorar as condições de vida das pessoas na Malásia devido à pandemia, e essa parte foi muito difícil, perceber que nós estamos mesmo só a contribuir com um grão de areia para um deserto enorme.
A Cláudia usou a palavra gratificante. Acredito que, no seu todo, este projeto seja, de alguma forma, muito gratificante, porque sempre que com o nosso trabalho nós conseguimos fazer com que os outros tenham melhores condições de vida, seja em que área for, seja na saúde, na educação, isso faz ainda mais valer a pena aquilo que fazemos.
Sim, é verdade, mas sabe que ao fim de trabalhar alguns anos nesta área, nós estamos sempre muito ligados ao impacto. Tudo o que nós fazemos tem que ter um impacto, devemos saber quantificá-lo. E então, ao fim de algum tempo, essa gratificação nem vem tanto de nós, vem tanto de perceber que os outros se sentem gratos por nós as oportunidades para eles terem um impacto. O que nós fazemos é dar oportunidades. Por exemplo, quando trabalhamos aqui na Malásia, nós não fazemos o trabalho nós damos condições e oportunidades para as pessoas que cá estão possam contribuir para melhorar a vida das suas famílias, das suas comunidades. E é parte de como eu vejo o impacto, é dar estas oportunidades para os outros se sentirem essa gratificação.
Realizada profissionalmente, Cláudia?
Sim, nunca somos totalmente, mas é um caminho, sim, sou realizada, sim.
Vamos dar uma voltinha por Kuala Lumpur. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
Olha, há vários sítios. Como eu disse, Kuala Lumpur tem diferentes bairros, diferentes grupos étnicos. Há um bairro que eu gosto, que é o Little India. Como o nome indica, é uma Índia em miniatura, onde uma pessoa sente toda aquela, os sons, os cheiros de estar na Índia, onde há imensas lojas com especiarias, muita gente vestida nos trajes tradicionais. Eu penso que sento o mais puro de Kuala Lumpur. Há outra parte que eu também gosto, que é a parte do mercado principal, onde é uma área mais chinesa, mas também muito diversificada, muito, muito diferente. E depois há a parte das Petronas, não vou dizer isso, que é o Ex Libris de Kuala Lumpur, tem sempre que passar por lá, por onde quer que vá. Tem uma parte, uma zona muito nova também, que também é bonita de visitar, com muitos jardins. Kuala Lumpur tem muita vegetação, a Malásia toda tem. A Malásia tem ilhas paradisíacas, com muito poucos turistas, tem alguns mesmo segredos bem guardados das pessoas que cá vivem. Por isso, viesse à Malásia, não diria para ficar só em Kuala Lumpur, diria para fazer uma volta pelas ilhas, pela costa, e talvez fosse também a Malaca como portuguesa.
Aqui ficam algumas sugestões. Já se pode viajar normalmente nesta altura para a Malásia, ou a pandemia ainda se faz sentir muito no dia-a-dia e a viagem nesta altura não é aconselhada?
Olha, fez-se sentir muito. As restrições que foram impostas foram mesmo muito, muito rígidas. Nós tivemos alturas, meses, em que só podíamos sair de casa para ir ao supermercado, uma pessoa por família. Neste momento, estas restrições também são muito rígidas para os turistas, para as pessoas que cá estão. Não, podemos viajar para todo o lado neste momento. Ainda estamos à espera de ver o que é que vai acontecer com o Omicron. Até agora está tudo muito calmo, mas como turista ainda não é possível. Fala-se que iam abrir as fronteiras em janeiro, mas ainda não abriram.
E esta experiência está para durar, Cláudia?
Sim, está para durar. Vou ficar pelo menos mais uns 4 anos, que tem a ver com a duração do meu contrato, e quero acabar o que comecei aqui. Penso que estes 2 anos da pandemia não permitiram fazer tudo o que eu queria em termos profissionais e também em termos pessoais. Por isso, é um país em que há muito para explorar, e penso que 4 anos não será demais ficar cá.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem da sua vida de portuguesa no mundo, desta história que começou a escrever em 2005?
Olha, eu vou dizer que tem a ver com a forma como nós nos vemos no mundo e a nossa relação com os outros. Estive em Inglaterra na altura do Brexit, e havia aquela ideia das pessoas que queriam sair da União Europeia e os que queriam ficar, os Leavers e os Remainers. E na altura li um livro muito interessante que tinha a ver com a dualidade entre o somewhere e o anywhere. O somewhere são pessoas que pertencem a um sítio, que veem a identidade delas ligada a um país, a uma comunidade. E os anywhere são pessoas em que a identidade não está ligada a um sítio em particular. Está ligada à forma, aos grupos com que eles vão interagindo pelo mundo. E esta dualidade não tem nada a ver com esquerda-direita ou com ser mais tradicional ou progressista. Há pessoas de todas estas facções, sendo os anywheres ou somewhere. E eu penso muito nisso. Penso que eu sinto-me bem, sinto este sentimento de estar em casa, como lhe disse, por exemplo, em sítios que eu sei que eu não pertenço. E eu penso que andar pelo mundo ajuda-nos a perceber a nossa paz interior e como é que nós conseguimos encontrar a nossa estabilidade interior, que não depende das nossas condições exteriores. Penso que nós aprendemos muito como seres humanos, aprendemos a adaptar-nos a diferentes culturas, a respeitar e a sentir que, não sendo parte delas, há algo em comum connosco, que é o facto de sermos todos humanos, sentirmos da mesma forma, termos as mesmas emoções. E aprende-me a sentir este sentimento de conexão com pessoas muito diferentes de mim, à partida que eu depois percebo que tenho muito em comum. Eu penso que é uma aprendizagem humana muito importante, que vejo toda a gente como, eu não vou dizer como um amigo, mas tento sempre ver o valor nas pessoas e não sinto os outros como sendo diferentes de mim. Que se calhar, quando estava em Portugal, se tivesse que de repente vir para a Malásia e trabalhar com pessoas daqui, teria algumas reticências e tentava ver quais é que são as diferenças entre mim e eles. Eu acho que ao fim de algum tempo deixamos de nos focar nas diferenças e focamos mais nas comunalidades.
Uma aprendizagem e tanto. Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal quando se vive fora?
Olha, eu tenho muitas saudades. Obviamente tenho saudades da família e dos amigos. Eu sou de Coimbra, mas a minha família é de uma vila perto de Coimbra, que é Coja, que é muito bonita, é na Serra do Açor, perto da Serra do Açor e da Serra da Estrela, e é o que eu tenho mais saudades, sabe? Porque sentir saudades do país e de viagens e de, Não é muito diferente. Eu posso viajar aqui quando estou em Kuala Lumpur, se calhar posso fazer as mesmas coisas do que tivesse em Lisboa, com outras pessoas, mas o sentimento é o mesmo. Mas a parte do Portugal rural não consigo encontrar em nenhum lado, não há nada que substitua isso. E é o que eu tenho mais saudades, é da natureza, é das pessoas. Eu sinto saudade das pessoas em Portugal, da sua pureza, que eu consigo identificar. É difícil explicar o que eu estou a dizer, mas há pessoas que eu sinto falta, que não são propriamente meus amigos, nem são pessoas da minha família, mas é se calhar o senhor do café ou a senhora da mercearia que me dão aquela nostalgia de o que é uma pessoa sentir, o que é Portugal, sabe? Portugal são as pessoas, obviamente. É o que eu sinto saudades, é desse Portugal mais genuíno.
Que saudade tão bonita. Só falta uma palavra, Cláudia, a que melhor resume a história que acabou de me contar, toda a sua experiência enquanto portuguesa no mundo.
Quero que eu lhe diga uma palavra para resumir tudo. Talvez seja abertura. Eu acho que é uma abertura da mente, uma abertura profissional. Sinto que não tenho fronteiras. Talvez seja isso. Não sei se há uma palavra para descrever esse sentimento.
Muito obrigada. Cláudia Abreu Lopes está em Kuala Lumpur, na Malásia. É uma portuguesa no mundo desde 2005.